Audiobook grátis apresenta Camiran a Quiniquinal. Camiran era uma infeliz velha Quiniquinal, que passava os dias a prantear a morte de um filho único, baleado em ação de guerra pelos paraguaios. Os seus olhos não derramavam lágrimas, mas o seu corpo mirrado pela consumpção mostrava que uma dor imensa ia aos poucos lhe devorando a vida. Tudo era motivo para recordar-lhe o valente mancebo, que o chumbo inimigo havia feito cair para sempre nos campos do Aquidauana. O sol que rompia deslumbrante, a lua que despontava serena, a nuvem que corria nos céus, a chuva que umedecia o solo, o vento que gemia ou a brisa que sussurrava, traziam-lhe de pronto à lembrança algum fato que se prendia à existência de seu adorado filho. Então Camiran, em voz alta e tremula, num canto que mais tinha de resignação do que de desespero, contava como e quando lhe havia contemplado o sol ou a lua nascerem, quando fitara a nuvem passageira, se abrigara da chuva, contendera com o furacão ou refrescara o corpo às caricias de branda aragem. Vivia agora da caridade dos seus, caridade, porém, sem vexame para quem a recebia, por isso que todos a porfia vinham espontaneamente depor em sua choupana algum alimento escasso sem dúvida, pois para todos escasseara, mais dado de coração. Nesse tempo a gente Quiniquinal experimentava uma dura provança. Expulsa em princípios do ano de 1865 pelo terror da invasão paraguaia que então assolara repentinamente o distrito de Merenda, havia ela vagado longos meses por matas e agruras antes de poder assentar arraiais ao abrigo do inimigo. Também quem deixara de sofrer. A coluna devastadora vinha dirigida pelo coronel Resquim que, em nome da República do Paraguai, levara inopinadamente a guerra ao seio do Brasil. O ataque havia sido tão pouco esperado que os batalhões paraguaios, sem oposição alguma à sua marcha de conquista, foram tangendo adiante de si toda a população tomada de surpresa e possuída de imenso pavor. Ao passar a divisa do Império, Resquim destacara de sua força de mais de 5 mil baionetas uns 600 homens para irem abafar a resistência do tenente Antônio João na colônia de Dourados. Valente homem aquele tenente! Isolado no fundo dos sertões, sentinela perdida da fronteira, morreu como um herói, ao lado de 11 companheiros em quem infundira coragem e o patriotismo que lhe inflamavam o peito. Não podia esperar socorro de ninguém. Encerrado em sua paliçada, tinha diante e ao redor de si a imensidade do deserto. Avisado 2 dias antes, que para Dourados marchava uma força imponente, não quis desamparar o posto. Reuniu a gente da colônia e fez-lhe uma fala em que citou francês e até latim. O homem tinha pretensões literárias que afagava com certo orgulho, e se revelavam nos ofícios mensais que costumava dirigir ao chefe militar de Nioaque. Nessa fala ele expôs as circunstâncias em que se achava a colônia e a loucura da resistência, e terminou dando a todos licença para o abandonarem. Ele ficaria. Para quê? Perguntaram os soldados. Para morrer. 11 de seus comandados declararam que ficariam também. Todos os mais partirão, mulheres, crianças, velhos e até moços. Antônio João esperou então os inimigos da pátria. Fez içar a bandeira do Brasil e preparou com esmero o ofício com que havia de responder à intimação do invasor. No dia 28 de dezembro de 1864, um soldado, que saíra a cavalo a devassar a redondeza, voltou a galope. A vanguarda paraguaia vinha já aparecendo. Antônio João mandou tocar a reunir e distribui os seus 11 fiéis pela paliçada. Cada um tinha uma espingarda Menier, 2 clavinas carregadas ao lado e não lhes faltava nem munição, nem valor. Por todos os lados se abriam campos imensos, campos que já se iam tingindo de vermelho. Eram os paraguaios, cujas blusas cor de sangue vivo maculavam a verdejante relva. Estão todos prontos? Perguntou Antônio João à sua gente. Todos, responderam os 11. Então amparem-se com Deus, porque ninguém se entrega. Ninguém. Repetirão os 11. Era Leonidas no meio dos lacedemônios. De repente soou o clarim paraguaio. Um parlamentário se aproximava. A bandeira brasileira desdobrou-se aos ventos do deserto. Parecia ufana de abrigar aqueles 12 sublimes insensatos. Losango amarelo sobre fundo verde cores que mandam um sorriso de consolo ao moribundo, quando ele lhes deita o olhar de adeus no campo da batalha. A coroa imperial como que preparava-se para descer sobre aquelas cabeças, transformada em coroa de glória. Antônio João prezava-se de civilizado, recebeu, pois, com a maior cortesia, um enviado. A intimação era curta, meia dúzia de palavras, insolentes, como costumavam alinhar os generais de Lopes. O comandante de Dourados rasgou em pedaços o ofício que preparara com tanto cuidado e carinho, e a lápis traçou esta resposta: sei que morro, mas o meu sangue e o de meus companheiros servirá de protesto solene contra a invasão do solo da minha pátria. E assinou com mão firme: Antônio João da Silva. Os paraguaios o chamaram de louco, e nem faltou o brasileiro que ao depois dissesse o mesmo. Retirou-se o parlamentário, e a força inimiga em distância cercou todo o campo. Para qualquer lado que os defensores de Dourados deitassem os olhos, virão um cordão vermelho que vinha se apertando. Na guarnição não houve alma que fraqueasse. Quanto mais se demorava aquele ataque desproporcionado, mais crescia o entusiasmo. Viva o imperador! Gritou de repente Antônio João. Era o sinal de fogo. Os brasileiros dispararão a um tempo as armas, ligeira detonação para aquelas vastidões, respondida por uma imensa repercussão. O herói brasileiro caiu ferido mortalmente. Fogo, minha gente, fogo! Gritou ele nos arrancos da agonia. Raros obedeceram à ordem. Daí a pouco era arreada a bandeira da paliçada, mas ela desceu com ufania como bandeira de vitória e, quando tocou o chão, uma das suas dobras foi se ensopar no sangue daqueles que tanto a haviam enobrecido. Parecia enrubescer de orgulho. Os paraguaios fizeram justiça a Antônio João. Era um valente. Disseram eles: se o Brasil tiver muitos desses, a nossa marcha por Mato Grosso não será um simples passeio militar, como nos contaram. Outra vez repetirão isto. Foi alguns dias depois, perto do Rio Feio para lá da colônia de Merenda Seis Legoas. Aí quem se impôs à admiração dos inimigos foi um paisano, Gabriel Barbosa. Era mineiro esse fazendeiro perto de Newark, homem já feito, robusto de corpo e estimado. Devia se casar quando arrebentou a invasão e trocou as vestes de noivo pelo manto da morte. Dizem que ambos no céu se talham. Quando em Newark, a 26 legoas da fronteira, soube-se que o APA estava transposto e que Resquim vinha marchando para o norte, o comandante do corpo de caçadores a cavalo fez montar os seus 140 soldados, apenou alguns paisanos de boa vontade e marchou ao encontro do inimigo. Esse comandante gozava de bom nome e estava em condições de prestar grandes serviços. Benquisto dos seus subordinados e respeitado por todos, podia ter dirigido em regra a resistência, entretanto mostrou que servia mais para o sossego da paz do que para as contingências da guerra. Em todo o caso, julgou de dever ir em pessoa conhecer a força que pisava terras brasileiras. Não caminhou muito. A 6 legoas de Newark parou no Rio Feio, do outro lado, encoberta pela mata, estava a coluna paraguaia a mais de 5.000 homens, já dissemos. Era no dia 31 de dezembro de 1864. Muita gente pensou que não veria o ano novo. No Rio Feio cambiaram-se notas, Resquim, o comandante paraguaio, mostrou alguma polidez, o brasileiro respondeu-lhe, apurando o tom. Trocarão-se amabilidades antes das balas. Era uma imprudência ter chegado até lá, maior ainda estar a perder tempo. O que convinha ter feito, fora recuar em ordem de Newark, para o que sobrara tempo, arregimentar toda a população valida e os centenares de índios que se apresentaram em Merenda espontaneamente, armá-los e esperar os invasores nos angustos e emboscadas. Assim caro teriam pago seu arrojo. Em lugar de uma retirada aconselhada pelas circunstâncias, retirada que poderia ter produzido uma resistência notável, o comandante do corpo de caçadores a cavalo avançou imprudentemente, viu a sua tropa quase toda debandada na volta para Newark, incutindo terror pânico em todos os habitantes, foi atropeladamente para a vila de Merenda, donde tomou rumo de Santana do Paranaíba, depois de uns dias de vacilação que mais concorrerão para destruir qualquer intenção de perpétua invasão estrangeira. Aquele oficial, cuja fé de ofício era honrosa, de certo num dia de combate havia de sustentar com dignidade a sua posição, mas não tinha cabeça para organizar a defesa de uma grande zona. Ah! se for Antônio João. Como dizíamos, Gabriel Barbosa se alistara entre os voluntários. Montava um cavalo magro e trazia uma espingarda de 2 canos de caçar onças. Amanhã de 1º de janeiro de 1865 raiou, quando o tiroteio já havia começado. Na mata da margem esquerda do Rio Feio estavam emboscados os paraguaios, na da direita os brasileiros, isto é, soldados de cavalaria que haviam posto pé em terra. Comandava-os um valente capitão, Pedro José Rufino, homem envelhecido nas fileiras, cheio de serviços e esquecido há muito no fundo de Mato Grosso. Os nossos atiravam bem, e um outro vulto vestido de baeta vermelho estirado no chão imóvel mostrava a certeza do fogo. Um cadáver rolara mesmo pela barranca abaixo e tingia de sangue a goa em que mergulhava o tronco. A fuzilaria rolava forte, quando soou um grito. Os paraguaios estão passando o rio. Imediatamente o clarim do corpo de caçadores deu sinal de retirar. De fato, já 12 esquadrões de cavalaria paraguaia estavam na margem direita e vinham a rédea solta sobre os brasileiros. A princípio, os nossos retrocederão rapidamente, mas guardando ainda cada qual o seu lugar na fileira, depois a carreira foi se acelerando, tornando-se vertiginosa, e ao passo que muitos deixavam a estrada geral para se atirar nas matas, os outros mais fincavam as esporas nos ventres de seus cavalos. Então já não havia mais ordem nem respeito à jerarquia, tratava-se de correr. De repente, Gabriel Barbosa sente-o a cavalgadura frouxar. O inimigo, apesar de todos os esforços, ainda vinha bastante longe, de modo que um soldado, ao passar pelo mineiro, parou por um pouco e lhe perguntou. O seu cavalo bombeou. Não pode mais consigo. Pois bem, então faça como eu freche para aquele capão que nós caímos logo na mata do Nioaque. Não, replicou Barbosa. Estou cansado de correr. Eu fico aqui. Mas aqui é morte certa. O outro fez um gesto de pouco caso. Ao menos, disse ele, não mostrarei só as costas aos paraguaios. E descendo do cavalo, deu-lhe liberdade. Depois escurvou com cuidado a sua arma e parou imóvel no meio da estrada. Ao vê-o firme, um dos perseguidores, que tomara a dianteira aos outros, apressou ainda mais a carreira que trazia. Com o rosto braseado de ardor bélico, fazia na mão direita voltear uma espada voraz de sangue, e na esquerda mantinha as rédeas frouxas. Ouvia atrás de si o galopar dos companheiros e queria colher a glória de matar o primeiro brasileiro. Gabriel Barbosa fez pontaria com vagar e calma. Um tiro echoou, e o cavaleiro paraguaio caiu, soltando um grito de agonia. Um segundo teve igual destino e rolou ferido por certeira bala, mas já a esse tempo 5 ou 6 outros se haviam atirado sobre o brasileiro e depressa prostraram-se em vida, todo golpeado e lanceado. Ainda hoje, nesse mesmo lugar, se vê uma grande cruz lavrada e coberta de desenhos, na qual está gravada esta inscrição. Aqui Murió é o soldado de cavalaria Eusebio Gama em Agzion de Guerra. Enero, 1865, SIC. Ao pé dessa cruz esteve por muito tempo atirado, como homenagem aos restos de quem ali descansava, um crânio com 2 grandes talhos de espada. Era o crânio de Gabriel Barbosa. No dia 2 de janeiro os paraguaios entraram em Nioaque. Aquela linda povoação estava deserta e em poucos minutos ficou reduzida a cinzas. Em Merenda, daí a 20 e poucas léguas, nesse dia, a perturbação tinha tocado ao seu auge. Pela madrugada haviam chegado os restos desordenados de um corpo de caçadores, e tudo quanto morava nos arredores da vila fluíra para ela. A quantidade de índios terenos, laianos, quiniquinaus, guanás, guaicurus e até cadiuéus, que são, contudo, pérfidos e mal vistos, era considerável, todos a pedirem em altos brados armas e munições de que estava repleto o depósito de artigos bélicos, para correrem a se meterem em emboscadas. Uns propunham que se tratasse quanto antes da defesa, e aconselhavam 2 esperas excelentes no Lalima e no Laranjal, outros declaravam qualquer tentativa de luta inútil e impossível, e só esperavam pela voz de debandada outros, enfim, e entre os mais notáveis da vila, já nem esperavam por aquele signal e tratavam de abarrotar de trastes as canoas e garités em que pretendiam descer o rio Merenda, para demandarem a foz do seu afluente, o Aquidauana. no meio da grita das mulheres, do chorar das crianças, das lamentações dos fracos, do vozear dos índios, dos conselhos desencontrados, das discussões calorosas, aqueles que deviam tomar providências para o bem geral e assumir a responsabilidade de uma resolução imediata, quer no sentido de resistência, quer no de pronta retirada, perderam a cabeça e deixaram-se arrastar pelo movimento da população, que, a 6 de janeiro, em peso abandonou merenda na mais extraordinária confusão. Nem sequer ficou indicado um ponto em que todos devessem se reunir. Uns seguirão em canoas a procurar refúgio nas matas do rio. O maior número, a pé, tomou a direção da Serra de Maracaju, distante umas 20 léguas, e em cujas brenhas tinham tensão de se ocultar. Os paraguaios, porém, vinham marchando muito vagarosamente, tanto assim que só a 12 de janeiro é que entraram na vila, que acharam quase que completamente saqueada. Eram os índios que, depois da dispersão do povo, haviam voltado e agarrado tudo quanto lhes aprouve, principalmente armamento e cartuchame. O depósito continha, contudo, ainda grande número de armas e petrechos de toda qualidade, que o inimigo tratou logo de arrecadar e de remeter para a República. Os brasileiros, diziam muitos paraguaios, cuidavam defender o seu território enchendo os cabides de espingardas e de lanças. Uma vez de posse de merenda, o coronel Resquim fez sair um bando que declarou haver daquele dia em diante passado todo o distrito a pertencer à República do Paraguai, debaixo do título de Distrito Militar de Mbotetil, e convidou a população a recolher-se às suas casas sob pena de serem os recalcitrantes passados, sem apelo, pelas armas. Naturalmente ninguém se apresentou. Os fugitivos, que tinham descido por Agoa, estavam então ocultos no lugar chamado Salobra, a 2 léguas da vila, sujeitos a milhares de privações, e, o que mais doloroso era, dilacerados pela discórdia e pelas intrigas. Tudo era motivo para recriminações e queixumes. Debalde o vigário de merenda, F.R. Mariano de Bagnaia, homem virtuoso e querido quer de brancos, quer de índios, tentava restabelecer a paz, tão necessária naquelas tristes conjunturas. Não era ouvido, e mais de uma vez viu-se desrespeitado. O acampamento dos refugiados em pouco tempo tornou-se intolerável para muitos. Uns tocaram as suas canoas para ir mais longe fazer rancho à parte, outros, em pequeno número, foram espontaneamente se apresentar aos paraguaios. Entre estes figurava Frei Mariano. O piedoso capuchinho sentia-se fraco e acabrunhado diante de tamanha desgraça, e as suas lágrimas corriam a miúdo ao lembrar-se de tudo quanto os índios, a quem chamava de filhos, estariam sofrendo, esparsos pelos montes, ou sem dúvida caídos em poder do inimigo. Depois de haver penetrado no seu espírito a ideia de se entregar ao invasor e obter dele compaixão para todas aquelas vítimas, mulheres principalmente e bebês crianças, não descansou um só instante, até ir, acompanhado do tenente João Faustino do Prado e do alferes João Pacheco de Almeida, se apresentar em merenda no dia 22 de fevereiro de 1865. Havia na vila uma razão que o atraía com força irresistível, era a igreja matriz que construirá com grande trabalho, empregando nela os seus magros vencimentos e tudo quanto conseguia da caridade dos fregueses. Correr, portanto, à igreja para dizer missa foi o que fez logo Frei Mariano, num estado de júbilo difícil de descrever. Quanto tempo havia passado longe daqueles altares, arredado de todos os objetos de seus extremos, de sua adoração. As ruínas que por toda parte o cercavam, casas derrubadas, a meio incendiadas, ruas atravancadas, por todos os lados sinais da destruição, nada o impressionava, nada lhe detinha os passos. Ele voava para sua matriz. Aí também o esperavam destroços que tomavam o caráter de negro sacrilégio. As torres sem os sinos, os altares despidos dos santos ornatos, o teto esburacado, o chão coberto de caliça e caibros, as imagens mutiladas, de pronto ferirão os olhos de Frei Mariano. Então todos os projetos de conciliação desaparecerão-lhe da mente, e ele, transfigurado pelo desespero e pela indignação, no meio daquele templo esboroado fulminou com a sua excomunhão a todos os paraguaios. A eloquência selvática do capuchinho aterrou os que o cercavam. Foram os maiás, gritou meio assombrado um deles. Não, não foram. Meus filhos não fariam isto, exclamou o frade cuja exaltação não achou limite senão quando de todo lhe faltarão forças para clamar vingança aos céus. Na manhã seguinte teve ordem de prisão e pouco depois foi transferido para Assunção. João Faustino do Prado e Pacheco de Almeida escaparam de igual sorte por se terem ausentado da vila no dia mesmo em que nela haviam entrado. Que fim, porém, teriam levado os índios de merenda durante todos aqueles inesperados sucessos? Mais de 10 aldeamentos regulares contava o distrito por ocasião da invasão paraguaia. Os terenos, em número talvez superior a 3 mil indivíduos, estavam estabelecidos no Nachedache, a 6 legoas da vila, no Ipegue, a 7,5 e na Aldeia Grande, a 3, os Quiniquinaus no Agaxi, a 7 legoas ni, os Guanás, no Eponadigo e no Laiade os Laianos, a 6 legoa, estes todos da nação Xané. Dos Guaicurus havia aldeamentos no Lalima e perto de Nioaque. Quanto aos Cadiueus moravam em Amagalobida e Nabileque, também chamado Rio Branco. Quando echou o primeiro tiro naquela vasta zona, cada tribo manifestou as suas tendências particulares. Nenhuma delas, porém, congraçou com o invasor. O castelhano era por todas considerado de longas eras como inimigo figadal e irreconciliável umas, contudo, identificaram-se com as desgraças dos portugueses outras se separaram deles outras, enfim, começaram a hostilizar a gente de um e outro lado. Guanás, Quiniquinaus e Laianos unirão-se intimamente com a população furritiba, os terenos se isolaram, e os Cadiuéus assumirão atitude infensa a qualquer branco, ora atacando os paraguaios na linha do Apa, ora assassinando famílias inteiras, como aconteceu com a do infeliz Barbosa, no Bonito. Voltemos, porém, aos Quiniquinaus. Quando alguns soldados de um corpo de cavalaria passaram em debandada pelo Agaxi, a aldeia já estava sobressaltada. Que vamos fazer? Perguntou a um fugitivo o capitão dos Quiniquinaus, Flávio Botelho. Fujam todos. Para onde? Ninguém sabe, foi a resposta. Cada um por si, Deus por todos. Flávio Botelho era um velho sem prestígio nem préstimo. Tinha um único merecimento, ser pai de duas lindíssimas moçoilas, no mais embriagava-se diariamente sem respeito algum pela patente que possuía e mostrava com grande orgulho, assignada por Dom Pedro I. Naquela dificultosa emergência ele esvaziou uma garrafa de aguardente e tratou de dormir. A gente do Agaxi compreendeu que mais do que nunca estavam faltos de um chefe, e, por tácito acordo, deixando, contudo, as honras ao legítimo possuidor, trataram de escolher alguém que o soubesse dirigir. Todas as adições cairão sem discrepância em Pacalalá. Era o filho de Camirã. Tinha ele pouco mais de 20 anos e mais era um soberbo índio, cor de cobre vermelho, com feições angulosas, maçãs do rosto salientes, dentes acerados, olhos pequenos e inteligentes, queixo acentuado e denunciando energia. Com tão pouca idade soubera conciliar o respeito dos seus e a amizade dos brancos. Era ele quem tomava a peito as queixas da sua gente nas relações com os moradores de merenda, quem ia denunciar a Frei Mariano as irregularidades dos contractos ou os desmandos que se davam na sua aldeia. Pedia providências num e noutro sentido, indicava as acertadas, e conseguia de vez em quando algum resultado, conforme os interesses dos seus e como era de justiça. Soubera até em várias ocasiões franzir o sobrolho às autoridades da povoação, disposta sempre a abusar, e, apoiado na boa vontade do frade capuchinho e no seu espírito de rectidão, obteve que cessassem para os habitantes de seu aldeamento diversas medidas vexatórias a que estavam sujeitos os índios. Uma vez Pacalalá teve notícia de que um Quiniquinau, avelentado e onerado de família, fizera com o juiz de paz de merenda um contrato de locação de serviços por 2 meses pelo preço de 4 mil réis, e mais uma garrafa de aguardente no fim de cada mês. Sem demora partiu para a vila e recorreu a Frei Mariano, que se apressou em saber da verdade. Um papel em regra de acordo mútuo foi-lhes apresentado, e o índio declarou que o lavrara sem sugestões e de muito livre vontade. Não havia recalcitrar. Então Pacalalá adotou um expediente novo. Propôs a substituição do trabalhador, ficando de pé a letra do contrato. Era um moço que tomava o lugar do velho, e, como tal juiz de paz não podia fazer negócio melhor, imediatamente aceitou a proposta, com grande aplauso do frade. Pacalalá, que podia, como costumava, arranjar facilmente trabalho a 500 réis diários, esteve com toda a constância 2 meses às ordens do contractante, e sem dúvida alguma fez serviço triplo ou quadruplo do índio que substituirá. Fim do tempo convencionado, ele recebeu os 4.000 réis que deu de esmola para as obras da matriz, e levou as garrafas de aguardente para ofertá-las a Flávio Botelho, cuja filha mais bela lhe havia prendido o coração. Em todo caso, se perdera 2 meses de trabalho, em compensação seu prestígio aumentou de um modo extraordinário. Os portugueses, diziam os velhos com aquele sorriso quase imperceptível que os índios têm, não podem com Pacalalá. Eles são velhacos como a jaguatirica, mas Pacalalá é como o lagarto que dá chicotada sem ser visto. Camiran tinha orgulho em ser mãe daquele filho, orgulho imenso, mas oculto no hádito de sua alma. Não só por índole, como pelos costumes dos seus, nunca deixara transparecer a afeição intensa que sentia por ele, nunca correra ao seu encontro ou abraçara, quanto mais beijar ou tecer-lhe elogios. A mais completa reserva cercava o seu amor maternal, repassado, contudo, do mais profundo entusiasmo. Se havia a cabana bem construída, forte, era dela se alguém tinha comodidade de vida na aldeia não excedia que desfrutava Camiran. Da roça de seu filho vinha abundante colheita de abobouras, milho, arroz e feijão, várias galinhas cacarejavam diante de sua porta, e uma vaca com um bezerro ao lado dava-lhe pela manhã leite a fartar. Não havia dia em que Pacalalá voltasse dos seus trabalhos sem trazer para a mãe um cesto de carás ou de raízes de aipim, alguma fruta saborosa ou miolo açucarado da macaúba, que os índios chupam com delícia. Às vezes a caçada diligente do rapaz fazia aparecer na refeição habitual a delicada carne da jal, da aracuã, jacutinga e inambu, mas o preço da pólvora e do chumbo tornava raras essas ocasiões. Quando Pacalalá vinha do roçado, Camiran, sem dizer palavra, tomava os alimentos e corria prepará-os. Ele tirava as calças que lhe serviam para o giro habitual, embrulhava-se numa julata e ia deitar-se na rede de tiras de couro, a fumar num grande cachimbo de barro. Assim ficava longas horas, fitando um ponto no chão e com o espírito em torpor. As ideias de Pacalalá propendiam para o congraçamento com os habitantes de Merenda, entretanto ele devera se afligia da má-fé e dobrez que os brancos punham sempre em essas relações. Cuidado com os portugueses, dizia ele para os seus quando consultados, são nossos iguais e não nossos amos. Nesta terra não deve haver duas gentes, uma que mande e outra que trabalhe. Todos devem trabalhar. Uma vez ameaçou até vir ao Rio de Janeiro apresentar as suas razões de queixa e com isso produziu algum abalo no ânimo de uma das autoridades da vila, tão arbitraria quanto subalterna. Se nos atormentarem muito, irei até a corte falar com o imperador, que é o capitão grande. Eu sei que ele não quer que os índios sejam maltratados pelos portugueses. Já se vê que Pacalalá tinha direito a mais consideração entre os quiniquinaus do que qualquer outro. Se não reagia, pelo menos protestava sempre. Era, porém, chegada a ocasião de justificar a confiança que inspirava, e ele não hesitou em aceitar a comissão que lhe impunham o respeito e a consideração de sua tribo naquela difícil emergência. Sem perda de tempo, Pacalalá ordenou o abandono da aldeia do Agaxi. Separou mulheres, crianças e velhos, carregou-os de tudo quanto podia ser mais facilmente transportado e entregou esse grupo à direção de Flávio Botelho, que devia dirigir-se ao Porto do Canuto, no rio Aquidauana, daí a 8 léguas, para embrenhar-se depois na Serra de Maracaju. A romaria partiu não sem alarido, imprecações e gemidos. As velhas, sobretudo, levantavam uma grita da mais completa desesperação. Iam levando à cabeça enormes trochas, moveis até, ou vergadas ao peso do nadô, grande rede de malhas em forma de saco suspensa por uma tira de couro que aplicam de encontro à testa. Depois de deserta a aldeia, Pacalalá reuniu 30 homens válidos e à frente deles marchou para a Merenda saber o que convinha fazer. A estrada do Agaxi para a vila estava cheia de fugitivos, índios em grupos, outros isolados, homens montados a correrem, velhos a se arrastarem de cansados, crianças perdidas, mulheres desamparadas e famílias inteiras, umas a pé, outras metidas em carros de bois, que caminhavam aguilhoados por impaciente ferrão. toda a população estava em movimento e, coisa digna de reparo, nessa ocasião desastrosa, não se davam fatos de violências, roubos e assassinatos, tão fáceis no meio da desordem geral. Para onde vão vocês? Perguntou a Pacalalá um mineiro, que desanimado da morosidade dos seus bois de carro estava parado ao meio da estrada, cercado da família em pranto. Para a merenda, respondeu o índio. Pois então me levem a minha mulher e estas três crianças. Todas andam bem a pé e depois de amanhã estou batendo na vila. Fico para esconder o meu trem no mato. O Quiniquinal aceitou a incumbência e, acolhendo sob sua proteção a família do mineiro, com ela entrou em merenda. A vila estava, como dissemos, entregue à maior anarquia. Pacalalá compreendeu logo que não havia tensões de resistir e que toda demora importava aumento de perigo. Entretanto, como era preciso armar os seus e as autoridades não distribuíam, nem queriam distribuir armamento e munições, esperou que os moradores se retirassem. No dia 8 de janeiro não havia mais um só habitante, e um depósito imenso de artigos bélicos ficava entregue ao saque dos índios, antes de passar para o poder dos paraguaios. Eis porque nas mãos de terenos, quiniquinaus, laianos, guanás, guaicurus, cadiueus, beaquiels e outros viam-se excelentes clavinas e muita pólvora e bala durante todo o tempo da ocupação do distrito. Com a sua gente municiada, Pacalalá dirige-se então para o Porto do Canuto e capitaneando a tribu subiu a Serra de Maracaju pelo lado mais íngreme e foi estabelecer acampamento na belíssima chapada que coroa aquelas alturas. A esse mesmo planalto, mas por caminhos diferentes, haviam já chegado muitos fugitivos, entretanto como ela era coberta em toda a superfície de mato virgem e vigoroso, diversos núcleos foram se formando, sem que comunicassem logo uns com os outros. Estava-se aí livre da perseguição paraguaia, mas quanto sofrimento, quanto desespero, para toda aquela infeliz gente sem outro alimento mais do que palmitos, cocos, frutos da mata, mel de abelhas e uma ou outra caça, essa mesma comprada a peso de ouro. Os que tinham iniciativa tratarão logo de derrubadas para entregar à terra as sementes que haviam cuidadosamente trazido consigo e preparar assim um futuro melhor. Entre esses achou-se Pacalalá, por cujos conselhos todos os quiniquinaus cuidarão prontamente de roçar e de plantar, pelo que foram os primeiros que conhecerão a abundância de cereais. Na verdade, a terra como que pareceu querer ajudar os pobres refugiados que só de uma boa colheita podiam esperar lenitivo para tantos males. O grão que nela caiu achou-se em breve multiplicado de uma maneira maravilhosa, e todos quantos galgarão a serra e se acoutarão em suas umbrosas dobras tiverão em pouco tempo mantimentos de sobra, muito além das mais exageradas esperanças. Houve até um branco de merenda que, plantando meio alqueire de milho, colheu mais de 200, e de uma quarta de feijão tirou perto de 40 alqueires. A uberdade do solo era espantosa. Qualquer clareira no mato, aberta é verdade com muito trabalho e a poder do machado muitas vezes manejado por mãos de mulheres e crianças, tornava-se ponto em que parecia cair o maná do céu. Também não tardou muito que toda a colônia brasileira aí estabelecida de mistura com índios quiniquinaus, guanás, terenos e laianos, gozasse de bastantes recursos para considerar de ânimo mais calmo as desgraças que acabavam de sofrer e poder com paciência esperar pelo final da guerra que os paraguaios tão imprevista quão deslealmente haviam encetado. Nos diversos lugares da serra em que havia moradores e que tomarão o nome de acampamentos, construirão-se ranchos vastos e cômodos, e pouco regularizou-se o modo de viver. Para aumentar até aquela repentina prosperidade, veio um casal de galinhas, trazido com muita cautela de merenda por um índio, que lá se introduziu a norte, dar uma produção vigorosa em tão grande número que ano e meio depois contavam-se alguns possuidores de centenares de cabeças de criação. Nos morros, assim se ficou chamando o lugar, a boa paz presídio às relações de todos, e em honra ao espírito da população de Mato Grosso pode-se afiançar que nenhuma cena de violência, durante todo o tempo de exílio, lembrou que haviam totalmente desaparecido o império das leis e a proteção das autoridades. Os índios, em número décuplo dos brancos e que podiam, como recearão a princípio muitos, libertar-se com estrondo da tutela em que haviam vivido, se ficaram um pouco mais altanados e independentes, nem por isso praticaram desmandos nem se aproveitarão das ocasiões para reações às vezes justificadas. entretanto a nomeada da fartura existente nos morros ia atraindo para lá os fugidos do distrito, de modo que em fins de 1865 estavam eles quase todos reunidos na Chapada da Serra de Maracaju. O país, desde os Pantanais do Coxim até o rio Apa de um lado, e de outro desde o Paraguai até os campos de Camapuã e Vacaria, ficar entregue aos paraguaios que rondavam sobretudo a área compreendida entre os pontos do Souza, Espenídio, Forquilha, Niuaque, Ariranha e Esbarrancado, onde mantiveram, até agosto de 1866, importantes destacamentos. Por entre essas rondas passavam à noite os índios quando desciam da serra para vir lacar reses na planície e ajoujá-las com outras mansas, tangendo-as assim para os acampamentos. Com essas expedições repetidas sempre com êxito, apesar da vigilância dos inimigos, abasteciam-se de carne fresca e seca ao sol todos os moradores dos morros, que então só se podiam queixar da falta de sal, essa mesma até certo ponto minorada pela exploração dos barreiros e terrenos salitrosos, tão abundantes em todo o sul de Mato Grosso. Pacala lá tinha-se formado uma verdadeira especialidade na obtenção de bois para o corte. Era o mais ousado em descer a planície, ficando ali sem receio dias inteiros a escolher as reses que contava agarrar. Com alguns companheiros bem armados chegou a levar 8 e mais animais, tendo sempre a cautela de esconder as suas pegadas ou de deixá-las aparentes, quando nisso via vantagem. Uma vez porém, em princípios de 1866 foi perseguido de perto por uma ronda paraguaia. 6 quiniquinaus tocavam umas reses encambulhadas, quando Pacalalá reconheceu que iam ser atacados. O lugar, porém, prestava-se à resistência, era já na fralda da montanha e a trilha de subida serpeava por denso matagal de taquaríssima. Destacando 12 índios para continuarem a tanger o gado, Pacalalá com os outros esperou a ronda num angusto pedregoso, e de um tiro certeiro derrubou o paraguaio que vinha abrindo caminho na frente dos mais soldados. A ronda recuou precipitadamente, deixando como troféus de vitória não só o cadáver do companheiro como o cavalo que montava. Grave agitação produziu nos acampamentos dos morros a chegada de Pacalalá todo cheio de seu triunfo e trazendo atado à cauda do animal o corpo do inimigo. Uns possuíram-se de pavor tal, cuidando num próximo e formal ataque dos paraguaios, que, abandonando seus ranchos e roçados, atirarão-se pelas matas a procurar novo refúgio. Outros, pelo contrário, virão nesse sucesso maior garantia para sua segurança e cobrirão o vencedor de felicitações e elogios. Sobre o cadáver do paraguaio, exercitou-se a alegria selvática de todos os índios, cada qual a porfia vinha embeber nas carnes pisadas pelo arrastamento facões e espadas, e o corpo espicaçado, mutilado e já sem forma foi por fim atirado aos cães e corvos. Como consequência daquele encontro tornaram-se as descidas dos morros mais frequentes e ousadas, e os paraguaios mais cautelosos e receiosos de emboscadas e estratagemas. Pacalalá ia já pescar no rio Aquiadauana distante umas 16 léguas e ficava muitos e muitos dias entretido em preparar e secar os saborosos pacus, que abundam naquele rio. Era isso tanto mais arriscado quanto vigiadas pelas rondas dos paraguaios às margens do caudal, a que davam o nome de Rio Branco e que impunham como divisa do novo distrito anexado à República sob o título de Mbotetil. As temeridades do quiniquinau deviam necessariamente trazer um novo encontro e esse deu-se com proporções tão vastas em relação aos que nele se empenharão que pode ser considerado como o feito de guerra mais importante durante todo o período de ocupação. Foi em maio de 1866. No porto de Dona Maria Domingas, à margem direita do rio Aquiadauana, existia um extenso canavial que era o objeto da cobiça dos índios muito inclinados a substâncias açucaradas. Pacalalá formou o projeto de ir fazer rapaduras no próprio lugar e, convidando 6 quiniquinaus e 10 terenos, pôde encetar com felicidade o seu trabalho. Passaram-se alguns dias sem novidade, mais ou pelo natural abandono de medidas cautelosas quando nada parece dever prescrevê-las, ou por casualidade, foram os índios, sem o saberem, presentidos por uma ronda inimiga, que rodeou em distância a mata e mandou pedir reforço ao posto do Souza, daí a 6 legoas. Vieram perto de 200 homens. Os índios, quando se virão cercados, desanimarão. foi necessário que Pacalalá, correndo de um em um, os incitasse, mostrasse-lhes a vantagem da posição e, enfim, a necessidade de se defenderem de quem por certo não daria quartel a nenhum deles. Armas não lhes faltavam, nem munições nem destreza. Cumpria, pois, não fraquear e não desperdiçar tiros. Avançando então para a orla da mata, Pacalalá colocou cada companheiro atrás de árvores grossas e aconselhou-lhes pegar bem a pontaria antes de fazerem fogo. Os paraguaios estavam a pouca distância formados em linha na planície, assim pois os primeiros tiros derrubarão de uma vez para mais de uma dúzia deles. Responderão com uma descarga geral, cujas balas foram só varar troncos e cortar galhada. Os índios recuarão então, ganhando o interior da mata. Perseguidos por uma companhia de infantaria, acolherão-na por modo tal que a obrigarão a retroceder. Pacalalá multiplicara-se durante a ação, em toda parte se achava para exaltar o ânimo de cada combatente e melhor aproveitar os esforços e crescente entusiasmo dos seus comandados. Mas, quando o inimigo se retirou aterrado, levando os feridos e mortos e supondo haver-se batido contra uma tribo de endiabrados, Pacalalá, o valente, a glória dos Quiniquinaus, o orgulho de Camirã, não pôde cantar vitória. Ao passar de uma árvore para outra, uma bala o tocara no meio da testa e o atirara sem vida no chão. Essa morte, no fim do combate, encheu os índios de pavor e, quando a noite caiu, eles fugiram todos sem levar sequer uma das rapaduras que tão caro lhes havia custado. Apenas chegou a infausta notícia aos aldeamentos dos morros, levantou-se uma grita imensa. As moças quiniquinaus cortarão logo os cabelos na altura das orelhas e tirarão de si qualquer enfeite de ouro e prata que ainda conservavam. A choupana de Camirã foi invadida e nela se erguerão gritos agudíssimos, soltos pelo mulherio e crianças. A desgraçada mãe parecia esmagada pela dor. Nem sequer podia, como é de uso entre os seus, guiar as lamentações e contar as proezas e virtudes do morto. Estava aniquilada. Com a cabeça pensa sobre o peito, nada via, nada ouvia. Não chorava, não podia chorar, mas desde aqueles momentos sente o que não podia mais viver. É num estado de quase completo definhamento que encontramos Camirã no princípio desta narração verídica em quase todos os pontos e que terá o merecimento de falar, pela primeira e talvez única vez, na história do quanto sofrerão os refugiados de Merenda, e sobretudo nas façanhas do desconhecido Pacalalá. O combate do Porto de Maria Domingas, que combate deve ser o qualificativo adequado àquele encontro, fez com que, durante muitos meses, cessassem as correrias dos índios até as planícies e mata do Aquidauana. Afinal recomeçarão elas, e um terena achou-se com coragem para se arriscar até o lugar em que havia valentemente guerreado. Trouxe a notícia de que o cadáver de Pacalalá não sofrera decomposição, mas estava seco e mirrado como se fora uma múmia. Com isso novamente alvorotou-se o aldeamento quiniquinal. Foram gritos horríveis, gemidos, ululações que se ouviam em distância considerável. Camirã, que passara todo aquele tempo, longos e longos meses, mergulhada na dor que a ia matando, foi consultar um feiticeiro e saber o que significava aquilo. O nigromante declarou-lhe positivamente que aquele corpo, enquanto não fosse enterrado, reteria em duro cativeiro a alma de Pacalalá. Então Camirã tomou inabalável resolução, ir entregar o cadáver do filho à terra. Sem dizer nada a ninguém, desapareceu da aldeia. Caminhou ou melhor arrastou o débil corpo até o porto de Dona Maria Domingas. Quando avistou aquele cadáver amado, pareceu-lhe que a natureza toda, as árvores, os montes, os rios, soltavam um brado unisono de agonia, e que o seu coração era o único e imenso eco. Caiu desfalecida. Quantas horas ficou assim, ninguém sabe. Depois se ergueu a muito custo. Não levara alimento algum. Nem tampouco ferro com que abrir a cova em que devia deitar o guerreiro morto. Com um pau e mais ainda com as unhas cavou um pouco o chão e já quase sem força suspendeu o cadáver ressecado e o estendeu no leito derradeiro que lhe preparara. Quando Camirã começou a empurrar a terra solta, os seus braços, finos como gomos de caniço, recusaram-se ao movimento, o seu corpo dobrou-se todo e ela, inerte, moribunda, caiu sobre aquela sepultura mal fechada. Ainda nos derradeiros e desacordados estremecimentos, as suas mãos convulsas chamavam a terra para junto de si. Anolte envolveu no manto misterioso das sombras as últimas dores daquele coração, e quando o sol, na manhã seguinte, irrompeu deslumbrante, os seus raios não alumiaram mais a mãe ao lado do filho, mas tão somente dois cadáveres que, ao calor que deles recebiam, iam se fundir no gigantesco cadinho que se chama a natureza. Fim de Camirã Aquiniquinal.